Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Pra gente, hoje é dia 20 de dezembro de 2024. A edição do Jornal do Meio-Dia tá chegando agora, meio-dia e 10. Bom apetite para você que tá almoçando. Bom, a última edição do ano de 2024 do Jornal do Meio-Dia tá no ar. Comigo, Renatinho Bad Boy, Renato Nogueira.
Ok, boa tarde, Suzy Luz. Boa tarde aos nossos ouvintes. Lembrando que hoje, Suzy, é o último dia da primavera, né? Já que amanhã entra no clima do verão.
E já entrou nesse clima do verão, né?
É verdade. Só lembrando, a gente aproveita para mandar aquele alô especial a todos eles, profissionais da área. Hoje comemora-se o dia do mecânico, hein? A todos os mecânicos, parabéns pelo seu dia. Você tem um mecânico especial, Suzy Luz? Você gostaria de mandar o seu alô?
Tenho, mas não vou mandar alô para ele, não, porque eu tô chateada. Mas eu vou mandar esse alô, Alvinho Motos. Um abraço para você, viu, Alvinho? Seu enrolado, mas tá tudo ótimo.
Nossa senhora!
E você, quem é seu mecânico
Olha
preferido?
Aí, que bela homenagem, né?
Você tá vendo?
A gente estamos aqui em frente, o Tailone, aqui do lado. Tem também o Fabiano, tem também o Everaldo. Rapaz, são
vários. É uma galera, né?
Tem uma galera. Não vou parar por aqui pra não dar ciúmes.
O Alvinho, ele sumiu com o pito da minha moto, não tem? Naquele negócio que fica no pneu?
É.
Não sei onde foi parar.
Alô, Alvinho, cadê o pito da Suzy Luz, Alvinho?
Difícil, viu? Um abraço pra todos os mecânicos que sempre ficam aí na oficina ouvindo a programação da Gabriela FM. Feliz Dia do Mecânico, 20 de dezembro. Bacana.
Okay. E mais? Ok, lembrando, hoje também aí, ó, gente, o signo é Sagitário, a estação é primavera, último dia, como a gente já falou, faltam 11 dias para a chegada de 2025, hein? A fase da lua para hoje é minguante, hoje comemora-se o dia da bondade e hoje comemora-se também o dia de São Domingos de Silos. Nasceu no reino de Navarra, onde ingressou na Ordem Benedita, mas presenciou e precisou transferir-se para o reino de Castela. Lá coube-lhe restaurar a velha abadia de Silos, que se encontrava decadente. Ele restaurou física e espiritualmente. Trabalhou também para a libertação dos católicos e prisioneiros dos muçulmanos e morreu com fama de santidade eminente, protetor dos paturientes.
Pois é, gente, chegou aqui o Jornal do Meio-Dia, tá? Aqui é um oferecimento do Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, que é completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados, acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. Também o Nex, você em movimento, Margrã. Mármores e granitos, preço e qualidade atendendo em toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano. Esse é o Jornal do Meio Dia. Você, ouvinte da Gabi, pode fazer o uso desse canal que disponibilizamos para você nessa última edição do ano de 2024 do JMD. 988291029. Daqui a pouquinho tem Coutinho Neto com as informações do Departamento Policial. Começou o Jornal do Meio Dia. Vamos às manchetes dos principais jornais que circulam no país hoje.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 14, o jornal O Dia de Teresina, no Piauí. IBGE, maioria dos indígenas do Piauí vive na zona urbana dos municípios.
Jornal Meio Teresina, Senado aprova primeira proposta do corte de gastos.
Jornal Diário de Pernambuco, Câmara aprova pacote de corte de gastos do governo federal.
Jornal do Comércio Recife, Câmara limita aumento do salário mínimo e restringe acesso ao BPC.
Tá difícil. Tribuna da Bahia de Salvador, bala perdida, mata menino de 5 anos dentro de casa.
A Tarde Salvador, Educação. Festival na Arena exibiu 700 trabalhos estudantis.
Jornal Correio da Bahia, baianos pretendem gastar até R$300 com presentes de Natal.
Diário do Nordeste, Fortaleza, IPVA terá redução média de 2,45% no Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, Paulinho quer tornar Natal um exemplo de progresso.
O Imparcial São Luís, uso de celulares em escolas será proibido.
Jornal Correio de Sergipe, Aracaju, Economia. Sergipe deve encerrar o ano mantendo queda no desemprego.
O Dia Rio, até 31 de janeiro de 2025, governo concede novo prazo para regularizar MEI e Simples.
Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal, Câmara aprova o ajuste sem mudanças no FCDF.
Correio do Povo Porto Alegre, Câmara aprova PEC do pacote de corte de gastos com mudanças.
Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte, temporal causa erosão e mortes.
Folha de São Paulo, Câmara aprova trava do salário mínimo, mas desitrata pacote.
Jornal Estado de São Paulo, despesas públicas, Câmara aprova pacote fiscal, mas atenua freio a BPC e supersalários.
Diário de São Paulo, Câmara aprova PEC do ajuste fiscal em primeiro turno.
No jornal A Tribuna de Vitória, no Espírito Santo, Blitz, do bafômetro, todos os dias na saída das praias.
O Popular Goiânia, Mabel faz aceno de paz à Câmara, que dá sinais de pressões.
Esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Já já tem Coutinho Neto com as informações do Departamento Policial. E a gente entrevista hoje também uma conversa sobre o tempo litúrgico do Advento, que prepara, né, para o Natal. E a gente vai receber aqui nos estúdios da Gabriela o Padre Damião, da Paróquia Santo Antônio da Barra. Daqui a pouquinho, tá? Esse é o Jornal do Meio-Dia, meio-dia 16. Boa tarde.
Hora do almoço. Você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia 17, uma ótima tarde para você. Bom, das notícias da região, a gente começa com notícia leve, né? Ilhéus em clima de circo. No último dia 14, inclusive, a gente fez uma entrevista no Conexão falando sobre o cortejo da sétima palhaceata e a culminância do segundo festival palhaceata, onde palhaços, palhaças, música, dança, malabares encheram as ruas do comércio de Ilhéus e a Praça Pedro Matos. E isso se transformou no verdadeiro picadeiro ao ar livre, né? Esse evento, que é promovido pelo grupo Teatro Circo Mactube, trouxe muitas atrações locais, nacionais e até mesmo atrações da América Latina, que celebraram o Dia Universal do Palhaço e homenageou grandes nomes como o Palhaço Cocada, o Tremendão, o cordelista, o Gilton Tomás. E a festa continua, gente. Nesse sábado, amanhã, dia 21, tem mais um espetáculo para a criançada. Dessa vez vai ser lá no bairro Nossa Senhora da Vitória, aqui em Ilhéus, onde palhaças e palhaços vão se encontrar às 15 horas lá no centro. No Centro Cultural Ocupaí, com a entrada gratuita. Esse festival faz bonito, né, na inclusão, com um espaço reservado para pessoas com deficiência, onde tem intérprete de Libras, tem monitores especiais. Além disso, o riso vira protesto também, com homenagens à palhaça Miss Jujuba e reflexões sobre segurança e respeito. Com o apoio da Lei Paulo Gustavo, o evento arrecada brinquedos para as crianças do bairro e promete espalhar ainda mais alegria. Então, neste sábado, dia 21, tem espetáculo para a criançada lá no bairro Nossa Senhora da Vitória. Palhaços e palhaças, às 15 horas, no Centro Cultural Ocupaí. A entrada é gratuita. Renatinho.
Bacana. E você citou aí o Palhaço Tremendão nessa homenagem da palhaceata. O Palhaço Tremendão, infelizmente, já não se encontra mais entre nós. Era uma das grandes figuras aí que animava o centro de Ilhéus. Ele se vestia de palhaço. Na época do Natal, se vestia de Papai Noel.
Que lindo.
Tremendão deixou saudades. Inclusive, tinha muitos pais de família que contratavam o Tremendão. Ele chegou a ser, por muito tempo, homenageado pela CDL de Ilhéus. E muitos pais contratavam o Tremendão para a noite de Natal. Ele ia entregar os presentes nas casas. Era muito que bacana. Saudade do Tremendão. E aquele abraço para ele. Olha, Suzy, justiça impede demissão de parte dos aposentados da Prefeitura de Itabuna. A decisão judicial impede a demissão de parte dos aposentados da Prefeitura de Itabuna. A primeira vara da Fazenda Pública garantiu a manutenção do emprego para os aposentados antes de 6 de março de 2019, conforme informou a vereadora Vilma Oliveira, do PCdoB, ao blog Pimenta. Cerca de 500 aposentados estão protegidos pela liminar. o prefeito Augusto Castro havia determinado a extinção dos vínculos de emprego, afetando aproximadamente 900 aposentados. No entanto, a decisão judicial assegura que aqueles aposentados antes da data do Estatuto dos Servidores de Itabuna, em vigor desde 2019, permanecem em seus casos. A prefeitura, em nota, reconheceu que a decisão é provisória e que os aposentados antes de 2019 estão protegidos. Além disso, o programa de desligamento voluntário, PDV, continua em vigor, com prazo de adesão até 30 de dezembro deste ano.
Pois é, isso lá na cidade de Itabuna. Gente, ó, vamos conversar aqui, a gente está aqui com uma conversa especial, né, sobre o tempo litúrgico do Advento que nos prepara para o Natal. E para isso a gente está recebendo aqui no estúdio da Gabi o Padre Damião da Paróquia Santo Antônio da Barra. Seja bem-vindo, Padre, é muito bom ter você aqui na Gabriela FM.
Boa tarde, paz e bem, uma alegria estar aqui com vocês neste veículo de comunicação tão especial, tão importante para a nossa cidade. Hoje, com uma bancada diferente, mas tão especial quanto a ordinária. Então, alegria estar aqui e saúdo a todos que nos escutam neste momento.
Tudo bem, padre. Padre Damião, para quem escuta a gente pela primeira vez e aí não sabe, para quem escuta a gente, na verdade, né, e não sabe ainda o que é Advento, eu até não estava familiarizado com essa palavra quando você chegou para falar sobre isso. Padre, o que é Advento? Então, explica aí para a nossa audiência, padre.
Então, a Igreja Católica, todo dezembro, celebra de forma muito solene o Natal. E como toda festa grande e especial requer uma preparação, o Advento ele é um conjunto de 4 semanas preparatórias para o Natal. É um tempo de penitência, um tempo de reflexão, um tempo de confissão, de perdão, de acolhida, de partilha, etc. e tal. Então, a palavra Advento vem exatamente desta expectativa de Jesus que mais uma vez renascerá na liturgia e também no coração de todos nós.
Que bacana, gente, esse significado. E quais são os símbolos?
Então, o símbolo do Advento, assim, dois símbolos, na verdade. Nós temos a coroa do Advento, que a cada semana uma vela é acesa e simboliza exatamente esta busca de aquecimento do coração dos cristãos católicos para a celebração do Natal. É muito bonito nesse sentido, porque as comunidades elas são muito criativas, então tem cantos, tem encenações, é muito interessante. E tem o tradicional presépio, que os presépios são feitos de forma muito, muito esmerada pelas paróquias. Alguns, inclusive, montam o presépio de forma gradual, para exatamente chegar na noite santa de 24 de dezembro, o presépio montado e os corações aquecidos para a celebração do Natal.
Que lindo! Então, o senhor quer fazer um convite para a comunidade?
Quero, na verdade, lembrar a todos os católicos, aos nossos paroquianos, mas de Santo Antônio da Barra, matriz e comunidades, mas não só isto. Aqui é uma convocação para todos os católicos da cidade de Ilhéus e adjacências. Lembrar que o Natal é algo muito especial para toda a humanidade, mas de maneira especialíssima para todos os cristãos chamados a contemplar a presença de Deus de maneira especial, pujante, palpável, assim podemos dizer, nas celebrações litúrgicas. Então, todos os católicos, porque são celebrações de preceito. Uma celebração de preceito é aquela que a Igreja, entre aspas, nos obriga a participar. A Igreja determina. Essas celebrações são mais importantes do que as outras e todos os católicos devem procurar suas comunidades para participar. Então, quero conclamar a todos aqui da cidade e região para que procurem suas paróquias, suas comunidades, a fim de celebrarem bem o Natal de Jesus Cristo.
Até porque o Natal tem um significado muito lindo, né, padre?
Pois é, o Natal, para além, claro que nós fomos... Deus fez uma intervenção na história da humanidade, né? Deus não, eu costumo dizer que Deus não nos olhou de cima, mas São Paulo diz, esvaziou-se de si mesmo, tomou a condição humana, fez-se escravo, etc. e tal. E aí isso nós materializamos, nós celebramos assim de forma muito forte no Natal. Eu costumo dizer também que o Natal é o início da nossa salvação. Então, toda a humanidade foi tocada por este evento, que cortou de maneira muito, muito radical a história da humanidade. Para além disto, o Natal é um momento também de congraçamento, de fraternidade, de reencontro, de família, e alguns colocam de troca de presente. Então tem todo esse significado bonito. É uma festa de luz, né? É uma festa de esperança. Então todos nós devemos, todos nós, na verdade, crentes ou não crentes, né, somos tocados pelo Natal. É uma grande novidade, o comércio se esmera, sim, para chamar a atenção, as igrejas também dinamizam as suas liturgias, porque as famílias se preparam, às vezes preparam a casa, compram um móvel diferente, pinta a casa, porque vai chegar um parente, coloca pisca-pisca. Então é muito bonito o Natal, tem um clima bom o Natal.
Muito, demais. Padre, inclusive tem um sorteio, né, que vocês
pois
estão
fazendo. Já é tradição. Eu assumi a paróquia da Barra no passado, o bispo me botou lá, e aí eu encontrei essa tradição na paróquia da Barra de todo dezembro fazer um sorteio de uma cesta natalina. Então este ano são 15 prêmios. E são duas cestas.
Que legal. Caprichada. Bem caprichada isso aí.
Então, eles vão fazer agora o sorteio no dia 22, nas duas missas. Então são duas cestas. Uma para a missa da manhã, outra para a missa da noite. Então o valor é R$10, mas tem possibilidade de ganhar duas cestas. Ou de duas vezes, tem duas possibilidades de ganhar a cesta. Tanto na missa da manhã quanto na missa da noite. Então, tá aqui, eu vou deixar para fazer o sorteio aqui no
daqui a pouquinho no Conexão, programa, né, Bege?
Pronto. Viu? Então, você que está escutando, atenção aos critérios.
Exatamente. Então, foi até bom o senhor tocar nisso, que a gente vai lembrar. Isso, então, são os tickets para concorrer ao sorteio. Porque, de repente, quando a gente fala aqui...
A pessoa acha que a gente está...
É a cesta.
É a cesta. É o ticket.
Aí vai lá com o ticket aqui, ó, ganhei a cesta.
Falou na rádio que eu tenho direito. Então, a concorrência da cesta será um sorteio feito na missa de domingo de manhã e domingo de noite. E quem não ganhar no sorteio pode ligar lá para a paróquia e encomendar o seu.
Ah, que bacana, gente. Então, ó, eu queria que você deixasse também uma mensagem aí, né? A gente está nesse clima de Natal, nesse clima de Ano Novo, um clima onde as pessoas, elas se aproximam mais de Deus, se aproximam mais das religiões às quais elas pertencem. Então, deixa uma mensagem aí para os ouvintes da Gabriela.
Quero invocar o poder de Deus, na verdade, sobre este instrumento de comunicação, que ele é muito valioso para Ilhéus e região. A diversidade comunicacional da Gabriela FM é muito significativa. Mas quero também invocar o poder de Deus sobre todos vocês e sobre todos os que nos escutam. E recordar que espiritualidade é algo que nos correlaciona com o transcendente, com o sagrado. E Natal é tempo de pensarmos na nossa vida. Estamos num período tão difícil, tão complicado. Então não dá para a gente perder tempo com realidades efêmeras. Eu faço votos que aqueles que estão com diferença resolvam, com distâncias se reaproximem, aqueles que estão com dificuldades financeiras que resolvam a vida, que Deus Nosso Senhor possa ajudar a todos, aqueles que estão com falta de emprego, que o Natal simboliza esta esperança e que verdadeiramente o Natal seja algo que marque a vida de todos e que o menino Deus, que nós poremos no presépio no dia 24, possa visitar a vida de todos, a fim de que na alegria, na tristeza, não se esqueçam que são membros de uma grande família, a humanidade, que é pastoreada por nosso Deus, como São Paulo nos diz, que se fez pobre para nos enriquecer.
Amém, padre. Bom, essa mensagem linda, viu? Padre Damião, obrigada por compartilhar com a gente essa mensagem, por trazer também esse alerta para os nossos ouvintes. Obrigado pela sua participação. Se tiver algo que queira acrescentar também a essa entrevista, fique à vontade.
Só agradecer a vocês, desejar a todos um feliz e santo Natal, lembrar que é preciso celebrar o Natal e que o ano que se aproxima, ano que vem, eu vou voltar aqui para falar sobre o ano jubilar, ano que vem.
Sim.
Porque celebraremos exatamente 2025 anos do nascimento de Jesus. Então, que o ano que vem, Papa Francisco tem dito que nós somos peregrinos da esperança, que a esperança reacenda em todos os corações.
Amém. Obrigada, padre. Mais algo, Renatinho?
Não, só agradecer a presença, que o padre sempre está presente com a gente desde a época da pandemia lá no Banco da Vitória.
Sim, pois é.
Ia lá fazer essa presença. Padre, mais uma vez, muito obrigado. E obrigado pelas bênçãos também que o senhor desejou aqui à nossa querida emissora, tá bom?
Grande prazer.
Obrigado.
Agora vamos chamar o Coutinho?
Vamos sim.
Coutinho Neto com as notícias do Departamento Policial.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Opa! Hoje é sexta-feira. Muito boa tarde para você também. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sexta-feira. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Hoje é bad boy.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, hein? Ontem, um fato que acabou marcando em toda a cidade, chamando a atenção das autoridades policiais. Fato este que aconteceu em plena luz do dia, em uma das principais avenidas da cidade de Ilhéus, a Avenida Antônio Carlos Magalhães, no bairro do Malhado. Fique sabendo de tudo! Na manhã de ontem, quinta-feira, um homem identificado como Evandro Campos da Silva, ele foi baleado na perna após uma discussão de trânsito próximo a uma escola em plena Avenida ACM. A vítima, após ser atingida pelos disparos de arma de fogo, foi socorrida pelo SAMU 92 e levada ao Hospital Regional Costa do Cacau. Ainda, de acordo com as informações da 68 Companhia Independente de Polícia, o incidente começou com um desentendimento entre a vítima e o acusado, um desentendimento referente ao trânsito. Durante a discussão, o suspeito desceu do seu veículo, estacionou em cima do meio-fio, desceu de bermuda, sandália, armado com arma em punho, deflagrando contra Evandro. Em seguida, ele entrou tranquilamente em seu veículo, mas a polícia militar intensificou diligências, fazendo cerco em toda a área central de Ilhéus, obtendo êxito na prisão em flagrante do autor da tentativa de homicídio nas imediações da Ladeira do Café, já no centro da cidade, direção ao bairro da Conquista. O homem estava armado em posse de uma pistola municiada e uma faca tipo peixeira. O acusado foi conduzido à 7ª Coordenadoria de Polícia do Interior, a nossa 7ª Corpim, onde a arma foi apreendida e os procedimentos cabíveis foram realizados, apesar de toda a gravidade, de todo o fato que repercutiu, viralizando em redes sociais da manhã de ontem, e também devido à gravidade realmente da tentativa de homicídio, a polícia acabou ouvindo este suspeito, que foi liberado ainda no dia de ontem para responder em liberdade. A Polícia Civil não informou o motivo pelo qual ele não permaneceu detido. O caso está com a investigação aberta nas mãos da Delegacia de Homicídios da 7ª Corpim de Ilhéus. Operação Força Total ainda em nossa cidade de Ilhéus, hein? A terra da Gabriela. Ontem, por volta das 3h30 da tarde, em continuação, Operação Força Total, uma guarnição da 68 CIPM recebeu denúncias de populares a respeito de intenso tráfico de drogas na rua Velosa do Meio, no Malhado. Velosa do Meio! Ao chegar no local, a guarnição procedeu com a abordagem a indivíduos suspeitos, momento em que fora encontrado os seguintes ilícitos: 100 frascos com maconha, um tablete de pasta base para cocaína, quase que meio quilo, 490 gramas, uma sacola com cocaína, 20 pedras de crack, 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 já prontas para uso, além de outras pedras maiores. Ainda a quantia de R$ 38,00 em espécie. O material apreendido foi apresentado também no plantão da Sétima Corpim para a adoção das medidas cabíveis. Extremo Sul do Estado! Em operação realizada na manhã de ontem, quinta-feira, a Polícia Civil do município de Alcobaça, com apoio da equipe de Caraveras, cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Mateus de Jesus Trindade, 28 anos. Mateus é acusado de ter assassinado Sandro Santos da Silva, de 32, no último dia 16 de outubro deste ano, em via pública, lá mesmo em Alcobaça. O mandado de prisão foi expedido pela vara de jurisdição plena de Prado. Os policiais se dirigiram à residência de Mateus, localizada no centro da cidade, onde o encontraram chegando de uma pescaria. O acusado foi preso sem oferecer resistência. Ainda no município de Alcobaça, Jalielson Oliveira da Conceição Pereira. Conheça a história de Jalielson. Ele tem 27 anos, mas ele foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Jalielson, ele invadiu dois terrenos avaliados em R$ 300 mil, pertencente a um homem que tem 45 anos de idade, que não teve a identidade divulgada. A prisão ocorreu após uma denúncia e o acusado foi preso na delegacia por uma guarnição da Polícia Militar. Durante o registro da ocorrência, Jalielson proferiu ameaça de morte à vítima.
Ô, véi, tu me der, me prendeu, vou picar você naquele lugar. Se liga, se prende.
Jalielson, deixe calma. Na frente de todos os policiais militares e outras pessoas presentes na delegacia. Mesmo após ser interrogado, o acusado, Jalielson, se recusou a assinar o termo de compromisso de comparecimento, o que levou à prisão em flagrante. A recusa em assinar o termo, embora não seja obrigatória, pode indicar o risco de não comparecer às audiências futuras. Jalielson Oliveira da Conceição Pereira permanece à disposição da Dona Justiça. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias da invasão e as motivações deste crime. Sua viatura virtual da Gabi fazendo aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço.
Valeu que valeu, meu querido Coutinho. Hoje o Marcos Bezerra teve compromisso, eu tive que vir aqui dar essa força a ele nesse último JMD do ano. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Coutinho Neto, daqui a pouquinho a gente volta também com a voz do ouvinte e, é claro, você pode mandar aí a sua reivindicação para o nosso WhatsApp 98829-1029. O intervalo é rápido e a gente volta já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço, 12:46 agora. Você, ouvinte da Gabriela, pode fazer uso desse canal, 98829-1029, enviando sua denúncia, reclamação, sugestão. Já temos algumas mensagens aqui no WhatsApp, daqui a pouquinho a gente vai divulgar. Renatinho, traz mais informações pra gente.
Ok. Muito bem, gente, como falou a Suzy Luiz, faltam 12 minutinhos para 1 da tarde. Daqui a pouquinho tem mais uma edição do Pagode Brasil. E a gente, claro, vai trazendo as informações aqui para você enquanto você vai almoçando e ficando bem informado. Com 38 graus centígrados, Cidade Baiana está entre as 10 mais quentes do Brasil. As margens do encontro entre Rio São Francisco e o Rio Grande, a cidade da Barra, no interior da Bahia, registrou a nona maior temperatura do Brasil na última quinta-feira, portanto ontem. Os termômetros marcaram 38 graus no município, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET. A maior temperatura do dia foi registrada em Castelo do Piauí, que teve máxima de 39 graus. O verão começa oficialmente amanhã, mas o calor já afeta os baianos que vivem no interior. Além da Barra, outras 5 cidades integram a lista dos 40 com as maiores temperaturas do Brasil. São elas Brumado, 36,9 graus, Itaberaba, 36,9 graus, Jeremoabo, 36,4 graus e Botirama, 36,3 graus e Euclides da Cunha, 36,2 graus. Aqui, inclusive, o calor está começando a chegar forte, mas ontem, durante a noite, Suzy Luiz, principalmente lá na Avenida Soares Lopes, houve um temporal de 5 minutinhos e depois parou tudo, viu?
É, na verdade, hoje também, né, pelo menos lá no Banco da Vitória, choveu hoje mais cedo, esse calor terrível também, mas tem alguns momentos que vem a chuva, dá uma refrescada, mas o verão já está mostrando toda a potência que ele vem agora em 2025, né? O verão 2025, que promete ser muito mais quente do que nos últimos anos. Na verdade, está sendo um ano atrás após o outro, com um tempo mais quente mesmo, assim, devido ao aquecimento global. Agora, meio-dia e 48, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSERT, lançou na última quarta um edital do concurso, gente, para o provimento das 545 vagas e formação de cadastro da área administrativa. As vagas vão ser destinadas a 45 hospitais universitários federais e 17 estados e também à administração da EBSEM, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Em Salvador, inclusive, há vagas de cadastro reserva para o Hospital Universitário Professor Edgar Santos, da Universidade Federal da Bahia, e para a Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia. As inscrições vão estar abertas a partir do dia 23 de dezembro e vão terminar no dia 20 de janeiro de 2025. E o processo vai ser dividido em duas etapas: prova objetiva e redação e prova de títulos. As provas objetivas estarão previstas para ocorrer no dia 16 de março de 2025. As provas para os cargos de nível médio e superior serão aplicadas no mesmo dia, porém em turnos distintos. No caso dos candidatos que concorrem às vagas de nível médio, as provas vão ser no período vespertino e para os cargos de nível superior, no matutino. As inscrições para esse concurso público vão ser realizadas pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 85,00 para cargos de nível médio técnico e de R$ 110,00 para cargos de nível superior. As informações são do Jornal à Tarde. Agora faltam 10 minutos para 1 da tarde. Esse é o JMD, o Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Liberada a participação do nosso ouvinte. Tem vinheta, Renato?
Vamos que vamos, daqui a pouquinho a gente...
Pronto, tranquilo.
Peraí, deixa eu dar uma checada agora aqui pra gente liberar essa vinheta no nosso Jornal do Meio-Dia. Então, olha aí, faltam 10 minutinhos pra 1 da tarde.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Participação do nosso ouvinte, 98829-1029. Bom ouvinte aqui lá da Vila Litorânea, da Litorânea Norte no Malhado. Enviou mensagem pra gente. É isso mesmo, né, Renato? Litorânea Norte. Falando sobre a falta de luz, a escuridão total, os postes, a iluminação. Aí seria da Coelba mesmo?
Zona Norte, no Iguape.
No Iguape. Seria a Coelba mesmo ou seria a Prefeitura?
É, posto de... Ou melhor, poste e iluminação. Tem
iluminação pública.
Geralmente tem... Um número que identifica e ali o morador passa para a empresa que presta serviços, tá bom? Da iluminação pública e eles automaticamente vão lá e já fazem a troca dessas lâmpadas. A gente aproveita aqui para chamar a atenção, inclusive...
É no Savoia.
Isso, Jardim Savoia. Então a gente aproveita para depois aqui do Jornal do Meio-Dia, a gente está em contato, né, com o pessoal responsável da prefeitura por esse setor, para ver o que eles podem nos dizer, não é isso, Suzy?
Isso, ali no Savoia, na Rua da Escolinha, na Avenida Itacanoeira, Rua da Escolinha Municipal Mariane Eccles, tá? Uma escuridão total, perigo de assalto, mostrando perigo ali para toda a comunidade que vive ali naquele local, né, Bede?
Exatamente. Olha, bom dia, Suzy. Aqui é Ivonete Rodrigues da Conquista. Parabéns pela sua atuação no Jornal do Meio-Dia.
Obrigada.
Se possível, manda um alô pro meu neto primogênito que tá dando giro em torno do sol hoje. O nome dele é Leonardo.
Parabéns, Leonardo. Vida longa, viu? Próspera e muito feliz. Feliz giro em torno do sol aí pro pequeno Leonardo. hoje, 20 de dezembro. Muita gente faz aniversário hoje, 20 de dezembro, a gente deseja sempre tudo de bom. Tem mais?
Tem, deixa eu aproveitar para mandar um alusão especial para nossa querida amiga e ouvinte Lene, ela que anda meio sumida, ela está me perguntando aqui. Renatinho, boa tarde, onde é que está funcionando a rádio? A rádio funciona aqui no Gabriela Center, na Avenida Itabuna, primeiro andar, sala 108. Tá bom, Lene? Quando quiser pintar por aqui, em horário comercial, de segunda a sexta, a gente vai ter o maior prazer de recebê-la. Um beijo no coração, obrigado pelo carinho da sintonia e sempre que puder, manda aí os seus áudios cantando as suas músicas favoritas, participando da nossa programação.
Beijo, Lene. Obrigada, viu, pela audiência de sempre. O Tiagão, a Rose, lá da Feijoada da Rose, o pessoal também tá ouvindo.
Ok.
Tiagão, hoje vai liberar um filé de merluza com batata.
Olha aí, coisa boa, hein?
Sabe por quanto? R$26. Um abraço pra você, viu, Tiagão? Um abraço também pra Rose e pra toda a turma aí na Feijoada da Rose. Tiagão tá mandando áudio aqui, não consigo ouvir não, Tiagão, desculpa.
Diga ele, se você tá no ar, como é que você vai ouvir o áudio?
Difícil, Tiagão. Ó, o pessoal lá da ONG Gongumbira, o Gilmário tá aqui, tá fazendo esse convite, tá? Nesse sábado, dia 21, às 5 da tarde, a Organização Gongumbira de Cultura e Cidadania e o terreiro Matambá Tombense Neto tem a satisfação de convidar para o lançamento do livro Mucalê, a Menina de Matambá. É uma mini biografia da mãe Ilza Mucalê para a infância, uma realização aí da ONG Gongumbira, lá no terreiro Matambá Tombense Neto, sábado, dia 21, às 5 da tarde. Um abraço para a mãe Ilza, um abraço para você, Gilmário, e para todo mundo aí da Gongumbira.
Exato. Um abraço aí para a Mestre Inei, toda a turma aí do Dilazens. Eu cresci aí com essa rapaziada. É um prazer ver o trabalho de vocês continuar fluindo, hein? Obrigado também pela participação de sempre aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado, Suzy Luiz. O problema da Embasa resolveu, hein, na rua Miranda, aqui no Banco da Vitória. Vocês solicitaram e a Embasa teve aqui e resolveu. Obrigado, Suzy Luiz. Sua mensagem chegou aqui pra gente.
Um abraço para vocês aí. Que bom, né? Que a Embasa foi atenta ao nosso pedido, na verdade, a solicitação do nosso ouvinte e atendeu aí esse chamado.
Pronto. Inclusive, a Aline Reis mandou aqui o número para reivindicar o pessoal que está com problemas de iluminação e postes, tá bom? É o 800-721-0112. Vou repetir, 800-721-0112. Obrigado, viu, Aline Reis, na Conquista. Já passou aqui o contato para a gente solicitar aí esse pedido que foi feito sobre a iluminação pública no Jardim Savoia, nas proximidades da Escolinha.
Ok, um abraço para vocês. Bom, tem uma nota de esclarecimento aqui, Renatinho. Diante do lamentável ocorrido nessa quinta-feira, dia 19, por volta das 14 horas, na rodovia BR-101, próximo ao distrito de Mundo Novo, no município de Eunápolis, a Expresso Brasileiro vem a público prestar os seguintes esclarecimentos. O acidente envolveu o veículo da empresa de número de ordem 7135, que realizava a viagem no trecho Eunápolis-Boca do Córrego, em um caminhão-baú. O ônibus transportava 38 passageiros, incluindo adultos e crianças não pagantes. As circunstâncias do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, enquanto a diretoria da empresa continua se empenhando para que atenda às necessidades dos seus clientes. Assim que foi informado do ocorrido, a empresa acionou a sua equipe responsável imediatamente, que se dirigiu para o local para poder adotar as providências necessárias. Os feridos receberam os primeiros atendimentos no local e, após avaliação pelo SAMU, foram encaminhados para os hospitais de Eunápolis. Todos estão sendo acompanhados por representantes da empresa Brasileiro. Os feridos receberam os primeiros atendimentos e a Expresso Brasileiro está apurando o número de feridos e o estado de saúde de todos. E assim que houver informações oficiais, vão ser tomadas medidas cabíveis em conjunto com as famílias afetadas. A empresa está lamentando profundamente o falecimento do motorista do caminhão baú e manifestando também suas condolências a todos os familiares e amigos. A Expresso Brasileiro reitera que, apesar do trágico acidente, reafirma o seu compromisso com a qualidade dos serviços, priorizando conforto, segurança e atendimento responsável, ético e profissional. Itabuna, 19 de dezembro, é o que informa aqui essa nota de esclarecimento da Brasileiro Transportes. Coutinho Neto.
Ok, vamos chamar mais uma vez o nosso repórter policial Coutinho Neto.
Opa, então eu digo que valeu. Muito obrigado você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi já está retornando, reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Ver Bahia! Vamos começar, então, o nosso giro a nível de estado da Bahia. Sudoeste baiano, clima de terror, tensão, expectativa. Tudo isso aconteceu apenas em uma cidade ontem, quinta-feira. Nesta quinta-feira, no centro da cidade de Vitória da Conquista, um homem efetuou disparos e fez três mulheres de reféns dentro de uma loja de celulares no local conhecido, muito famoso por sinal, Galeria Panvincon Center, centro da cidade. A polícia foi acionada, interditou o trânsito no local e logo após começaram a mediar as negociações. O homem foi identificado como Natanael Santos. Ele lhe afirmou, o tal do Natanael, que estava sendo perseguido e por isso decidiu entrar na loja e fazer o sequestro. A ação começou por volta das 12h40 e equipes de policiais, corpo de bombeiros, SAMU 92, se fizeram presentes. Todos estavam no local para auxiliar nesta operação que durou cerca de 4 horas. O meliante já tem passagem pela polícia, já ficou preso durante 8 anos e foi solto há apenas 6 meses. O ocorrido chamou a atenção da população que ficou no local até o fim do sequestro, aguardando o desfecho. Durante o ato, Natanael fez lives acompanhada da vítima Franciele, que tentou acalmá-lo e convencer a se integrar e entregar. No vídeo era possível ouvir as negociações com os policiais que estavam no local. Além disso, ele ainda, o acusado, solicitou uma ligação com a irmã, alegando que ele iria, que ela iria lhe ajudar caso acontecesse algo com ele. As vítimas chegaram a ser baleadas durante o ocorrido e encaminhadas para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, onde estão fora de perigo após serem atendidas. Tayane, a única cliente que estava na loja, essa está precisando ainda de transfusão de sangue, mas seu estado é considerado estável. Tudo terminou com a prisão deste Natanael. Fato este ocorrido em Vitória da Conquista. Ainda no sudoeste baiano, um agricultor foi atingido por um tiro acidental na zona rural de Contendas do Sincorá. Vou falar em Contendas do Sincorá, Fernando Manchinha no Malhado, representante de Contendas do Sincorá em Léus, hein? Um trabalhador rural de 50 anos foi socorrido por familiares e levado ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico. A direção da unidade acionou o 24º Batalhão de Polícia, informando que uma pessoa havia dado entrada na emergência, vítima de disparos de arma de fogo. Aos policiais, o agricultor relatou que usava a espingarda calibre 32 de cartucho para afugentar animais que atacavam as suas criações. Ele afugentava paca, tatu, saruê. Durante o manuseio da mesma, a arma caiu e disparou, atingindo o seu ombro. A espingarda foi apreendida e entregue na delegacia territorial de Contendas do Sincorá. Baixo Sul da Bahia, uma residência pegou fogo na sede do município de Cairu. E, infelizmente, uma mulher de prenome Diana perdeu a vida. Não se sabe ainda se Diana morreu em decorrência das queimaduras ou se ela inalou a grande quantidade de fumaça. A perícia está sendo feita para identificar o que teria causado a morte. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, juntamente com a Polícia Civil, realizaram todo o levantamento cadavérico e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Valença. A Polícia Civil da 19ª Corpim cumpriu na manhã de ontem, quinta-feira, o mandado de prisão preventiva contra o Nacional de iniciais JOS, acusado de lesão corporal grave. A ação ocorreu no município de Itiúba, região de Senhor do Bonfim, norte da Bahia. O crime que motivou a prisão aconteceu na noite do último dia 16 de novembro. Na ocasião, uma advogada de Tiúba estava em frente de uma lanchonete no centro da cidade, acompanhada de amigos, quando este maluco teria lançado uma pedra que atingiu sua cabeça. A advogada desmaiou e foi socorrida ao hospital municipal, mas devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para a unidade de saúde no município de Campo Formoso, onde chegou a ficar internada por alguns dias. De acordo com informações da Polícia Civil, o suspeito foi localizado e detido dentro de sua residência. Após a prisão, ele foi encaminhado ao conjunto penal da cidade de Juazeiro, onde já está à disposição da justiça. Aconteceu um gravíssimo acidente tipo colisão frontal na tarde de ontem, envolvendo um veículo Gol e um caminhonete na BR-324, na altura do município de Nova Fátima, no território da bacia do Jacuípe, causando a morte de um homem identificado como João Justiniano Ramos Filho, de 47 anos de idade, que era conhecido como Beu, motorista do carro de passeio. Ele residia em Riachão do Jacuípe. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas, mas já o que se sabe até o momento é que chovia muito no local onde aconteceu o acidente. O motorista da caminhonete teria sido socorrido por um carro particular, mas não foi informado o seu estado de saúde. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai ficando neste ano de 2024 por aqui. Mas desejando a todos vocês que passaram o ano a bordo da viatura virtual da Gabi, acompanhando no seu Jornal do Meio-Dia as informações da área policial, desejamos a todos um excelente final de ano, boas festas, que 2025 possa chegar com muitas realizações, com muita paz, com muita saúde, e que possamos todos ter condições de voltarmos a nos encontrar no próximo dia 6 de janeiro, com toda a equipe do Jornal do Meio Dia, com toda a programação normal da Rádio Gabriela FM, que sempre busca fazer o melhor para você. A renovação está chegando e você vai ter um excelente final de ano, é o que realmente nós desejamos a você, não só eu, este repórter que vos fala com o Tio Neto, mas também em nome de toda a minha família, para você ouvinte, para vocês colegas da Gabriela FM e para vocês que sempre costumam acompanhar o nosso trabalho e nos encontrar na rua dizendo: eu tô a bordo da viatura virtual da Gabi! Grande abraço, até o dia 6 de janeiro, se assim Deus permitir. E eu repito, fiquem todos com Deus e ótimas festas!
Obrigada, Coutinho. Ótimas festas para você, um Feliz Natal, um 2025 de muitas realizações para você, para Carmen, para toda a sua família, viu? E, claro, muitas outras notícias de polícia aqui na programação da Gabriela FM. É sempre muito bom poder contar contigo, Coutinho. Renatinho estava aqui falando que você tem que vir aqui para gravar sua mensagem de Natal, né, Beth?
Só falta dele, viu? Só falta dele.
Essa foi a última edição do ano, gente, do Jornal do Meio Dia. A partir do dia 6 de janeiro, volta Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto, deixando você bem informado aqui na Gabriela FM. Bede, obrigada, viu, pela sua força aqui no Jornal do Meio Dia. Você, Marcos Bezerra, que a gente junta aqui e faz esse trabalho funcionar tão bem. E esse é o diretor da Gabriela FM. Se ele não fizer isso, ninguém mais faz. É isso, meu povo. Eu continuo aqui na programação da Gabriela. Vou desejar aqui ótimas férias também para Kátia Gomes, que retorna no dia 6 de janeiro. E eu continuo aqui na programação. Tá chegando o Pagode Brasil, depois tem Gabriela das 10, Toque Biz e mais Conexão a partir das 3 da tarde. Hoje tem Balancinho do SL pra gente sextar em grande estilo aqui na programação da Gabriela FM. Obrigada, Bede.
Beleza, vamos que vamos. Eu volto logo mais às 5 da tarde, logo após o Conexão 102,9.